Teatro.
E a gente conversa agora sobre a nova montagem da peça O Abajur Lilás, de Plínio Marcos. A peça que só foi liberada pela censura 10 anos depois de escrita. Vamos conversar e agora com o diretor do espetáculo, o Nelo Marrese. A peça está em cartaz no Teatro Gláucio Gil, aqui no Rio de Janeiro. Nelo, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Jansen? Prazer estar falando com você, com os seus ouvintes. Boa tarde a todos.
Tudo ótimo.
Vamos lá.
Prazer é nosso. Nelo, primeiro eu queria que você contasse pra gente, pro nosso público, sobre o que fala o Abajur Lilás. É uma história de opressão e com personagens marginalizados, né? O foco da obra do Plínio Marcos.
Exatamente. Fala da opressão e dos oprimidos, né? O opressor e os oprimidos. É um dono de um prostíbulo, onde ele oprime três prostitutas. Cada uma delas muito bem desenhada por Plínio Marcos, né? Cada uma está lá com um ideal de vida. Tem uma personagem que ela é muito mais rebelde, ela não está nem aí para a vida, ela só quer o dinheirinho dela do dia a dia. Tem uma personagem que é mais jovem, que é a mais jovem de todas, que vem representando, na verdade, o empoderamento mesmo feminino. Uma menina que talvez por não ter tantas experiências na vida, não tem tantos medos, que acaba sendo extremamente prejudicada. E a mais velha dessas prostitutas, na verdade, a que tem mais experiência, que está mais tempo nesse bordel, acaba sendo, por incrível que pareça, mais recatada, porque ela tem um filho. E ela está lá, na verdade, ela não está querendo fazer tranqueiras na vida, ela não está querendo confusão, ela não está querendo nada, ela está querendo um bom sustento ao filho dela, para que ele não tenha uma vida próxima à dela.
Uhum.
E é muito incrível, na verdade, esses personagens, né? Porque a gente percebe que o oprimido, ele acaba sendo programado na vida, ele só recebe a opressão. Uhum. E daí, quando ele tem algum poder, em algum momento, ele acaba oprimindo quem ele considera inferior a ele.
Uhum.
Então, é um embate também entre as três prostitutas. No lugar delas se aliarem, elas não se aliam, elas se digladiam.
Uhum.
Enfim, a peça retrata muito... Como?
Interessantíssima, né? E muito atual, não, como toda a obra do Plínio.
É muito atual, né? A peça na ditadura, com toda a repressão, ficou realmente 10 anos
uhum.
interditada. Nesse meio tempo todo, o Plínio, que era interditado em todas as obras, antes de uhum. estrear e tudo, interditavam absolutamente tudo dele, porque pregavam que ele ia contra o moral e os bons costumes,
sim,
né?
Uhum.
Porque ele veio do povo,
uhum.
né? Ele veio do circo santista, ele frequentou muito aquele cais do Porto de Santos. Então, os personagens dele é desse cotidiano, dessa uhum. vivência que ele teve.
Uhum.
Ele escrevia desse povo, né?
Sim.
Então, o palavreado acaba sendo mais chulo, tem palavrões e... Na época, imagina, três prostitutas trazer esses personagens à cena, como é que o povo, como é que a dona de casa, como é que o pai de família ia ver isso, né?
Uhum.
E essa peça, ela acabou sendo... Daí, quando ela foi proibida, a estreia, por duas vezes ela foi proibida, interditada para censura, ele editou ela em livro.
Uhum.
E a peça foi proibida também, o livro foi proibido também, não pôde vir, a censura censurava o Plínio de todas as formas, né?
Uhum. E ele foi tentando em todas as instâncias, né, até o STF, e mesmo assim a proibição, a peça foi mantida e reforçou ainda mais o rótulo de maldito, né, que ele carregou
sim.
durante a vida dele, de autor maldito.
Eu acabei de ler uma biografia dele, escrita por Oswaldo Mendes, Bendito Maldito. Os ouvintes que se interessarem, sim, pelo teatro ou pela obra de Plínio, procurem. É muito interessante você ver todas as coisas que fizeram com esse artista, né? De
uhum.
todas as formas tentaram bloqueá-lo. Tiravam ele de jornal, pediam a cabeça dele de novela, de, uhum. de filmes, de tudo que ele tentava fazer. Ele pulava de redação em redação. E daí, quando ele ficava sem dinheiro, ele ia fazer o quê? Ele vendia os livros dele. Eu, quando comecei a fazer teatro em São Paulo, há 28 anos atrás, que eu sou de lá,
uhum.
eu era um garoto, enfim, e eu lembro daquele homem de chinelo, barbudo, mal vestido, com um gorrinho na cabeça e cheio de livrinhos.
Olha,
eu cheguei na
você
época,
lembra dele lá?
Lá.
Olha.
Sim, eu era um garoto.
Que incrível.
Eu comprei um volume do Abajur Lilás, que eu comecei a fazer teatro no TDC, e ele ficava muito lá naquela Major Diogo, no Bexiga, né?
Uhum.
O reduto dele, né, em São Paulo.
Olha, que história incrível por trás da história. E nela você, nessa montagem você traz o público para bem perto da cena, né? Como que é essa experiência?
Olha, eu acho isso bem fantástico. E na verdade não é nada novo, né? Temos aí os nossos Grotovics, os Meyerholds, todo mundo já procurou fazer isso. Na verdade, a gente está caminhando no mesmo trilho que eles montaram, enfim. E eu acreditei que essa peça aqui, penso que o teatro também está um pouco por esse lugar. É, eu acho que a proximidade com o público, acho que pode comunicar do lado sensível, sabe, com o espectador. Você vê a respiração, você sentiu o suor, talvez até o odor do ator. E o ator muito próximo do público, eu acho que os recursos teatrais, você tem que tomar muito cuidado com isso, você não pode mentir, você tem que ser muito verdadeiro, né? Você está do lado do espectador, então como mentir? Qual é esse truque teatral que você vai fazer? Né? A encenação é muito simples, na verdade, tudo é em torno de uma cama, né? Que é o elemento principal que a gente tem que ter, que a gente ambienta esse quarto, esse prostíbulo com uma cama só, tudo acontece nessa cama. O público está sendo bem satisfeito e as pessoas elas aplaudem, elas gostam do espetáculo, mas fica todo mundo passado com essa realidade, na verdade, né, do oprimido, do opressor. A proximidade, eu acho que fez o espetáculo ganhar muito, porque você está dentro de um quarto, você acaba vivenciando muito, muito de perto aquilo tudo, né?
E um texto tão forte, né, requer realmente uma proximidade, né? Esse texto é dito mais próximo da gente, a gente sente mais parte da cena. Vamos lembrar, então, que no elenco nós temos Ana Paula Borges, Cris Melo, Alexandre Pinheiro, a Bruna Castelo Branco e Nil Neves. O espetáculo Abajur Lilás, então, tem sessões nesta sexta, sábado e domingo no Teatro Gláucio Gil, na Praça Cardeal Arco Verde, ali em Copacabana, sempre às 8 da noite.
Do lado do metrô.
Exatamente. Isso, Cardeal Arco Verde. Às 8 da noite, então, sexta, sábado e domingo, Abajur Lilás, ali em Copacabana. Ingressos a R$40 inteira, R$20 meia entrada, com a direção do Nelo Marrese. Nelo, muito obrigado pela entrevista e muito mais sucesso.
Opa, obrigado. Só lembrando uma coisa, uma peça que é uma metáfora sobre o poder entre as relações de quem manda e de quem é obrigado a obedecer.
É isso aí.
Vamos lá, vamos ver.
Vamos refletir.
Vamos ao teatro.
É isso aí. Obrigado, Nelo. Uma ótima tarde para você.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Viu?
Grande abraço. Lembrando, então, olha, o Abajur Lilás em Copacabana, no Teatro Gláucio Gil, sexta, sábado e domingo, às 8 da noite.